Bom dia.
Bom dia, Vitória, tudo bem?
Tudo ótimo, a gente agradece pela sua participação. E eu começo fazendo uma pergunta. Doutor, qual o principal fator para o excesso de peso e também a obesidade?
Perfeito, Vitória. Eu que agradeço vocês o convite, tá bom? Bom, pelo teu enunciado aí, a gente pode perceber os dados alarmantes hoje que a obesidade se tornou em torno aí de 1 bilhão de pessoas, que corresponde a 17,5% da população mundial hoje é obesa, e mais de 40% é sobrepeso, e com a perspectiva muito ruim desses 40% que estão no sobrepeso se tornarem obesos. E quando a gente pensa em obesidade, um dos grandes problemas nossos é achar que a obesidade ela está relacionada somente à alimentação inadequada e sedentarismo. Isso aí, Vitória, é só a pontinha do iceberg, como eu falo para os meus pacientes. A gente tem inúmeros outros fatores, dentre eles o principal, ou talvez o principal, o fator emocional. Está relacionado à ansiedade, à compulsão, à depressão. Então, esses pacientes eles acabam muitas vezes descontando essas doenças emocionais, esses escapes na alimentação e principalmente na busca de muitos alimentos que a gente chama de hedônicos, né? Que são aqueles alimentos mais palatáveis, que são a gordura, os alimentos muito doces, e isso fatalmente leva à obesidade. Então, isso aí talvez seja hoje um dos principais fatores relacionados e o que dificulta muito o manejo, o tratamento desse paciente acaba sendo, esse fator emocional dele mesmo.
Doutor Fábio, isso que você está citando é realmente muito importante a gente refletir. Porque numa época como essa, a ansiedade alcançou números extremos, assim como da obesidade. Então a gente pensa que a comida ela serve como um sistema mesmo de recompensa. Uma pessoa que sofre de ansiedade, depressão e outros problemas vê a comida como um escape, como uma recompensa mesmo. E aí eu gostaria de que você falasse mais da sua parte emocional, um pouco mais detalhadamente, de como uma pessoa age quando está realmente com ansiedade e o que pode tornar sua obesidade futuramente.
Dentro do que você falou aí do sistema de recompensa, né, Vitória? Basta você parar para pensar. Se você está feliz, você come. Se você está triste, você come. Se você encontra um amigo que tem muito tempo, você chama ele para jantar e acaba comendo ou bebendo. Então, hoje, o sistema de recompensa na alimentação ele é muito grande. E não é só o sistema, não é só a questão dos hábitos, né? Nós temos a doença mesmo. O que que acontece hoje? Nós precisamos encarar a alimentação para esse tipo de alimento, para esses tipos de alimentos, que são os alimentos palatáveis, como um vício, tá? Porque quando nós comemos um alimento muito doce, aquela sensação de bem-estar que nós temos depois da alimentação, ela está relacionada a um neurotransmissor chamado dopamina, que é o hormônio do bem-estar. E esse hormônio do bem-estar, ele é o mesmo que ocorre nos pacientes que são viciados em drogas, que são viciados em cigarro. O que diferencia da droga, por exemplo, para alimentação, é só a potência. Enquanto a droga faz a pessoa alucinar, uma alimentação dá aquele bem-estar. É a mesma coisa da pessoa que fuma, que fica com aquela sensação de bem-estar depois que está fumando. Então, nós precisamos entender a alimentação como um vício e tratá-la como um vício. Isso acaba dificultando muito o tratamento. Porque uma coisa é eu virar para você e falar assim: Vitória, nunca mais fume porque você pode morrer com cigarro, né? Você vai parar de fumar e não vai ter nenhum problema. Agora, se eu virar para você e falar nunca mais coma, não tem como você nunca mais comer. Você precisa dosar teu vício. Isso acaba dificultando muito a alimentação ou o tratamento da obesidade por conta dessas questões que envolvem o vício nesse padrão de alimentação. Então realmente é complicado isso.
Com certeza. E para finalizar, doutor, em que casos a obesidade vai levar para a cirurgia bariátrica? Em último caso, para finalizar, conta para a gente.
Não é, a gente não pode entender a obesidade, a cirurgia bariátrica, como o último recurso que um paciente tem que fazer. Na verdade, a obesidade ela é uma doença crônica. Doença crônica, por definição, não tem cura, tá? Então, o que nós precisamos fazer? abordar esse paciente para a cirurgia bariátrica como uma etapa do tratamento. Porque se eu encarar como a última coisa que eu preciso fazer, o que, que eu estou passando de mensagem para o meu paciente? Você vai lá, opera e está resolvido o seu problema. E não é isso. Eu preciso operar o paciente e continuar com a equipe multidisciplinar para tratar ansiedade, para tratar compulsão, para tratar sedentarismo, tratar hábitos de alimentação. E os pacientes, que voltando aqui para a tua pergunta, que é os pacientes que precisam fazer a cirurgia bariátrica, são aqueles pacientes com índice de massa corporal acima de 35 e com alguma comorbidade, que pode ser hipertensão, pode ser diabetes, pode ser esteatose hepática. Esses pacientes, eles têm sim indicação de cirurgia bariátrica. Nós temos o hábito de pensar que o paciente da cirurgia bariátrica é só aquele paciente muito obeso. Não, não é isso não. É o paciente com MC acima de 35 mais alguma comorbidade.
Com certeza, é coisas para a gente reflexionar, também ver mais a respeito dessa doença, né, doutor? Agora a gente está finalizando o nosso jornal, mas agradecemos muito a sua companhia aqui hoje.
Ah, eu que agradeço vocês pelo convite, espero ter correspondido à expectativa de vocês. Se tiver mais alguma dúvida, é só chamar a gente, tá bom, Vitória? Obrigado.